Imagina tentar navegar pelo trânsito caótico de uma cidade em pleno crescimento usando um mapa de papel rasgado de, sei lá, uns 10 anos atrás.
Nossa, é o caos absoluto, com certeza. E o pior é que é basicamente assim que muitas cidades planejam o próprio futuro hoje em dia.
Exato. Mas, bom, a nossa análise de hoje vai mergulhar em um documento que tenta justamente trocar esse mapa velho por um sistema integrado de GPS inteligente.
Isso mesmo. Nós estamos olhando para o projeto de lei de Gramado. É um texto datado de 20 de março de 2026, assinado pelo prefeito em exercício, o Luiz Antônio Barbacovi.
Certo, vamos desempacotar isso. A missão principal do documento é bem ambiciosa, né? Ele altera a Lei número 4.426 de 2025 para reestruturar completamente o planejamento urbano, a mobilidade e as parcerias estratégicas do município.
Ler leis municipais pode parecer meio denso para quem nos ouve, eu sei.
É, não é a leitura mais leve do mundo.
Com certeza não, mas esse documento esconde, tipo, o código-fonte de como as cidades do futuro serão desenhadas. E logo de cara, a lei propõe uma mudança de vocabulário que parece pequena, mas altera toda a lógica.
Que é tirar aquele conceito restrito de circulação viária, certo?
Isso. Sai a circulação viária e entra o planejamento integrado e mobilidade. O que é fascinante aqui é o alinhamento com a Política Nacional de Mobilidade Urbana.
O que faz todo sentido se a gente pensar bem.
Exatamente. Trata-se de priorizar a integração entre o uso do solo e como as pessoas realmente se deslocam, sabe? Historicamente, o foco sempre foi apenas o fluxo de carros.
Basicamente, no modelo tradicional, a prefeitura olhava para as ruas meio que como se fossem canos de água.
Perfeito, é uma ótima analogia. E a única preocupação era fazer a água fluir o mais rápido possível por esse cano.
Sem se importar muito com o que acontecia ao redor.
Isso, ignorando o entorno.
Enquanto esse novo modelo enxerga as vias mais como um sistema circulatório complexo, a rua não serve só para ir de um ponto A para um ponto B. Ela precisa nutrir e se integrar com a sociedade, o comércio e as moradias em volta.
É uma mudança total de paradigma. E para dar conta de gerenciar um organismo tão complexo assim, a prefeitura percebeu que precisava criar um cérebro dedicado e mais ágil.
Ah, é aí que entra a criação do escritório da nova centralidade, né? Com aquele foco direcionado para a região norte.
Exato. Ele fará a gestão de ativos, como as transferências de direito de construir, e vai atuar diretamente na chamada macrozona 10.
Peraí, antes de avançarmos nas funções desse escritório, levanta um ponto crítico aqui. A lei menciona que ele vai mediar a relação entre o poder público, as concessionárias e os proprietários na zona de ocupação intensiva, a ZOI.
A ZOI. É uma área de muito interesse.
Mas olha, equilibrar esses interesses todos na mesma mesa sem gerar conflitos parece bem difícil. Como evitar que a corda arrebente?
Bom, o texto tenta garantir isso através de duas funções principais do escritório, que são a articulação estratégica e a segurança jurídica.
Entendi. E como eles garantem essa segurança na prática?
A ferramenta principal é a exigência de uma manifestação prévia para os projetos. Antes de aprovarem qualquer obra nessa zona de ocupação intensiva, o escritório avalia se ela atende aos objetivos da nova centralidade. Se não encaixar, o projeto não avança.
Então isso define as regras do jogo com clareza antes de qualquer tijolo ser comprado.
Isso mesmo, evita surpresas.
Mas e como o novo escritório garante que essa centralidade cresça de forma sustentável e não apenas baseada em opiniões políticas, por exemplo?
Através de dados rígidos. A lei introduz o Sistema de Avaliação e Monitoramento, o SAM. E ele é unificado a um sistema de informações georreferenciadas, o GIS.
Lá vem as siglas de novo. Como isso funciona no dia a dia da cidade?
Se a gente conectar isso ao cenário maior, significa romper com aquele modelo estático de planejamento urbano. Passa a ser um monitoramento contínuo do ambiente natural e do bem-estar socioeconômico.
Voltando para aquela nossa analogia, é trocar o mapa de papel por aquele GPS inteligente em tempo real.
Exato. O sistema cruza os dados e avisa quando a cidade está prestes a engarrafar de vez.
O que mostra o quão relevante isso revela como o controle do espaço urbano dita a qualidade de vida diária de qualquer pessoa, não importa onde ela resida.
Com certeza. Afeta o ar que a pessoa respira, o tempo no trânsito, tudo.
Tudo mesmo. Mas o documento menciona também o estabelecimento de limites de tolerância para a infraestrutura urbana e os serviços ecossistêmicos, o que nos deixa com um pensamento final bem provocativo.
Que seria?
O que acontece com a dinâmica de uma região quando o sistema de dados finalmente apita avisando que a cidade atingiu seu limite matemático e ecológico de tolerância? Fica a reflexão.